Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje recebo aqui no estúdio Daniela Galvão, fonoaudiólogo e aqui, né, terapeuta da fala. Estamos a falar exatamente de como preparar a comunicação das nossas crianças para o regresso à escola. E agora, nesse terceiro bloco, Daniela, vamos para uma situação mais prática. O que fazer realmente em casa? Que tipo de atividade simples os pais podem fazer em casa para estimular a fala e a linguagem dos filhos durante o verão? Ou seja, que brincadeiras e rotinas do dia a dia podem ser aproveitadas para estimular a comunicação de forma leve?
Podemos, Alexandre, por exemplo, na hora ali de preparar uma fruta, né? Chama a criança à cozinha e tudo é narrado, tudo é explicado. Ah, vamos aqui preparar uma fruta, vamos cortar a fruta, vamos, por exemplo, amassar a fruta, vamos comer tal fruta. Então, tudo que for fazer com a criança nesse momento ali das rotinas de casa... Narrar, né? Narrar. Falar o passo a passo de tudo que vai fazer. Além dos jogos simbólicos. O que são jogos simbólicos, Daniela? São as brincadeiras de faz de conta. O faz de conta, por exemplo.
E criança adora, né?
Ai, adora. É. E o adulto, ele é preciso que ele entre nesse mundo da criança, né? Para poder justamente extrair o melhor ali daquele momento, né? Tão rico. Então, vou brincar de médico. Ah, eu vou examinar, aí fala as partes do corpo, por exemplo. Eu vou examinar a sua cabeça, eu vou medir a temperatura, Então, tudo é narrado. Por exemplo, vou à loja. Ah, agora é a minha vez. Eu que vou fazer a compra. Eu vou comprar uma roupa, eu vou comprar vou ao supermercado, vou comprar determinado alimento. Então, assim, é algo muito simples que é feito ali de uma maneira sem tantos recursos, né? Mas são estratégias riquíssimas que nós podemos fazer. E também agora nas férias, muitas vezes... Dá-se um passeio, vai à casa dos parentes, né, dos amigos, dos familiares. Então, ali naquele trajeto do passeio, de carro mesmo, eu posso estar ali a conversar com a criança. Eu posso estar ali a mostrar, olhe, fulano, por exemplo, estás a ver ali, passamos por uma árvore, olha aquela placa ali. Olha, aqui o semáforo. Quais são as cores? O que é que significa o vermelho? O que é que significa o amarelo, o verde? Então, assim, vai narrando todo aquele percurso até chegar na casa, né, ali do seu parente que você for visitar, que é um momento riquíssimo ali de comunicação. Então, existem várias maneiras de se estimular a comunicação dos filhos, né? Eu acho que só é realmente o adulto entender isso. E não, por exemplo, às vezes até senta ao chão, começa a brincar, mas daqui a 2 minutos já pega ali o telemóvel e já olha alguma coisa.
Acha que a criança não percebe.
Acha que a criança não percebe.
E a criança percebe,
exatamente.
Com certeza.
Isso. E é ali na interação que a coisa acontece. A magia acontece.
E, Daniela, eu estou pensando aqui agora, é comum também a gente perceber o adulto tentando infantilizar a sua fala para comunicar com essa criança. Eu imagino que isso seja um estímulo negativo, né? Porque, na verdade, a partir do momento que você conversa com as palavras certas, com as explicações, sejam físicas, químicas, biológicas, corretas, isso, na verdade, vai favorecer o desenvolvimento da criança. Na verdade, a criança ela tem que nivelar para cima, não para baixo. Não é o adulto que tem que chegar até a criança. De uma maneira adulta, ele vai conversar com delicadeza com aquela criança, não necessariamente com uma linguagem infantilizada. Seria isso?
Seria isso, certamente, Alexandre. Que bom que você tocou nesse ponto, realmente fundamental. É preciso não usar, por exemplo, diminutivos, inho, inha, não é? A gente sempre orienta, enquanto fonoaudiólogos, terapeutas da fala, o não uso dos diminutivos. O que a gente nem vamos infantilizar a criança e também não vamos adultizar a criança, não é? É utilizar a linguagem normal,
exato,
formal, padrão que nós temos. Então, assim, sempre falar de uma maneira muito clara, muito precisa, Quando se existe uma dificuldade real, a gente orienta muito, por exemplo, identificou aquela palavra que a criança realmente produziu diferente ali, trocou algum fonema, não falou a palavra toda, reduziu a palavra. Então, a gente, nesse momento, a gente orienta o adulto, descer um pouco ali ao nível da criança, à alturinha da criança, procurar articular mais os sons, por exemplo. A criança falou, não falou sumo, falou tumo. Ah, você quer o sumo. Então, só intensifica um pouco mais aquele som e abre um pouco mais a boca. Sumo.
Para que ela perceba melhor.
Para que ela,
né,
perceba melhor o movimento articulatório da boca, a minha língua se mexer, os lábios, a bochecha. Para que ela perceba e chame a atenção dela. Opa! Aí nessa hora ela vai querer reproduzir o som.
Ela mesma tem a percepção da pronúncia dela errada, né?
Exatamente.
Quando você diz descer até a criança, é abaixar mesmo,
agachar. Ajoelhar, exatamente. Para que ela perceba realmente. Ela visualize a sua face, né? E os seus movimentos já ali da boca. Uhum. É, quando eu falo em descer, é isso. Não é descer, como você falou, ao nível da criança, infantilizar a sua comunicação. Não. E às vezes a gente tem até a tendência, né, Alexandre? Às vezes, quando é muito bebezinho, de achar bonito, né? Achar lindo, engraçadinho.
O jeitinho que fala, você acaba reproduzindo aquela fala errada da criança.
Exatamente.
Que
exatamente.
Bonitinho.
É, mas é preciso se controlar nesse momento,
exato,
né? Como eu falei, o máximo possível falar normalmente, a linguagem formal que nós utilizamos.
Exato. A educação, ela é diária, né?
A educação, ela é diária. Exatamente. E é trabalhoso.
Exatamente.
Tudo exige esforço.
Exatamente.
Não é? Mas é um esforço completamente recompensador no futuro. E no futuro muito próximo, não é? Porque a vida acontece muito velozmente, né? As coisas acontecem muito rápido. Então, assim, falar como se deve falar normalmente. Algumas palavras a articular um pouco mais, só para enfatizar melhor, para que a criança perceba mais aquela palavra.
É a importância dos pais também de ter essa escuta atenta, né? Até para perceber onde é que estão essas dificuldades da criança ao se expressar.
Exatamente, é preciso que os pais estejam com essa escuta atenta, não só ouvir, e sim escutar, não é perceber, como eu disse, esse tempo de férias é um tempo de mais calma, de um ritmo mais desacelerado, isso propicia esses momentos de escuta, né, de se perceber, o que é que precisa melhorar, né, e os pais fazerem esse movimento, e não já delegar. Não é? Muitas vezes a gente consegue resolver as coisas dentro de casa. Não é preciso buscar uma ajuda especializada. Claro que quando se percebe que aquela dificuldade ali persiste, eu não tenho mais ferramentas.
Ou está intensificando, né?
Exato. Está sendo intensificada. E outra coisa, está a afetar outras áreas da criança, né? Como eu falei, a parte emocional, psicológica. Aí sim, precisamos buscar ajuda o quanto antes. Mas o que puder ser resolvido em casa, exatamente, dá para se resolver em casa.
Com certeza. E como que os pais podem usar, por exemplo, resolvendo em casa, né? Histórias, músicas e conversas intencionais como ferramentas de desenvolvimento da linguagem.
Pois é, existem muitas historinhas aí super interessantes, não é? Vamos imaginar que ali na hora de dormir, inclusive, é uma hora muito importante, não é? De ter um horário para se deitar com antecedência, para justamente ter esse tempo, né, de uma possível leitura, de uma história. Então, o pai vai ali, se aproxima, abre aquele livro ali, a criança folheia o livro, mostra as imagens e lê, colocando emoção em cada palavrinha que está ali a ler. Porque isso vai fazer com que a criança realmente esteja atenta, se interesse por aquela história. Porque, na verdade, para existir a comunicação, é preciso que haja, primeiro de tudo, interesse. Não é? Eu preciso ter a intenção, eu preciso responder algumas perguntas, eu preciso pensar, por que eu vou falar? Para que eu vou falar? Como eu vou falar? Quando eu vou falar? Então, assim, é preciso despertar esse interesse da criança. Então, quando eu pego um livro de uma história, que eu folheio ali e que eu mostro a ele, que eu começo a ler aquele livro, de uma maneira entusiasmada, de uma maneira dando entonação, dando a melodia a cada palavrinha ali, a criança vai estar atenta, certamente, ao que você está a ler. E outra coisa, eu posso utilizar aquela mesma história para a criança recontar a história, que também é fundamental. Uhum. É algo super interessante quando a criança reconta a história.
Que além de ouvir, ela vai ter que falar.
Ela vai ter que falar, exatamente. Uhum. E outra coisa, crianças mais pequeninas, vamos imaginar as menores que não leem ainda, não é? Então, eu vou mostrar ali as imagens, eu vou ler, mas depois eu vou entregar o livro a ela e agora eu vou dizer, conte para mim agora essa história. Uhum. E aí ela vai pegar pelas imagens e vai começar a contar do jeitinho dela.
Uhum.
E aí, a gente pode, inclusive, inventar, criar novos finais para essa história. Novos desfechos, né? Que também é outra coisa interessante. Então, existem várias maneiras de se estimular a comunicação das crianças, né?
É, na verdade, aí está estimulando criatividade, está estimulando várias coisas, né? Não é nem só a comunicação.
Com certeza. É. Essas funções executivas que eu falei, a cognição, que envolve linguagem, memória, criatividade... Uhum. O lidar com as emoções, né? Então, todos esses sistemas ali cerebrais estão sendo completamente acionados. Exato. E estimulados.
Uhum.
Outro exemplo que eu poderia dar, Alexandra, seria músicas. Músicas, não só músicas com repetições, por exemplo, com onomatopeias, né? Aquelas músicas com repetições. Mas músicas de um modo geral também é interessante trabalhar com músicas, com desenhos também, com pinturas, né? Porque às vezes a gente pensa assim mais em ler. Mas a criança também, quando desenha, quando pinta, ali está sendo trabalhado.
Ela está se comunicando ali.
Muita, está se comunicando de uma maneira incrível. E eu estava aqui a pensar, às vezes tem crianças com dificuldades de comunicação, que muitas vezes pegam a mãozinha do adulto e leva para aquele sítio lá que quer pegar alguma coisa, por exemplo. Quero pegar alguma coisa no armário, então eu levo a mão da
ao
minha
invés
mãe,
de falar.
Ao invés de falar.
Uhum.
Então, isso também é um momento que a mãe, por exemplo, né, a orientar assim, pode chegar, se nivelar, né, descer ali a alturinha dela e dizer... O que é que você quer? Você quer um livro ou você quer um lápis? O que está dentro daquele armário? Dá opções.
Uhum.
De preferência, duas opções. Né? Não muitas opções, mas assim.
Ela vai ter que se manifestar.
Ela vai ter que se manifestar, exatamente. Uhum. E não só simplesmente ir
ainda
até o armário.
Ainda que o adulto tenha compreendido o que, que a criança quer, é uma forma de colocar a criança para falar exatamente aquilo que ela quer.
Isso mesmo.
Né? Seria basicamente isso.
Seria basicamente isso. Porque muitas vezes a gente peca nessa parte.
Exatamente.
Não é? A gente já
até,
sabe tudo.
Até para ser mais rápido, né?
Para ser mais rápido. E nós já sabemos tudo que a criança quer.
Exatamente.
Então,
as respostas já estão prontas.
É, exatamente. É muito cômodo. E como eu falei, para se comunicar, para falar, para ter linguagem, é preciso ter esforço.
Tem que ter o estímulo.
É preciso gastar energia, ter estímulo. Então, assim, muitas vezes o comodismo causa isso.
Exato.
Ah, eu já sei o que ele quer, então eu vou.
Pronto.
Mas não. Vamos fazer um esforço ali, contrário, e vamos estimular essa criança a falar.
Pronto. A gente está falando aqui, Daniela, mas a gente colocou muito o papel do pai, da mãe... mas tem todo um contexto familiar envolvido em volta dessa criança. Como que a gente pode também estar envolvendo a família como um todo?
Pois é, Alexandre, é fundamental também isso, é importantíssimo. Está todo mundo engajado, né? Preciso que haja uma cooperação mútua, né? Entre todas as partes, não só aquelas pessoas, inclusive não só entre aqueles integrantes ali do ciclo familiar que mora ali naquela casa.
Não só da casa,
não
né?
Não só da casa,
porque
exatamente.
Porque acaba que vivendo realidades diferentes, estímulos diferentes, então também não pode se fechar só naquele ciclo
só
ali,
naquele
né?
Só naquele ciclo, exatamente. Muitas vezes a gente precisa envolver, inclusive, os avós, não é? Os tios... Pessoas que estão, de uma certa forma, ali próximas, que tem que também ter a mesma comunicação com a criança que eu tenho dentro de casa. E outra coisa, para as coisas funcionarem bem, sabe, Alexandre, é preciso uma tríade, né? É preciso uma tríade, não é delegar funções, né? Mas é preciso realmente uma parceria, uma engrenagem ali que se comunique, que é a casa, a escola, não é isso? E o contexto como um todo, de amigos.
Uhum.
Então, é preciso que haja essa tríade fundamental para que haja um sucesso na comunicação das crianças, né? É preciso que haja esse engajamento da casa, da escola e da terapia. Caso a criança, por exemplo, faça já um acompanhamento, né, com o terapeuta da fala, é preciso que haja essa tríade ali, essa engrenagem
essa a colaboração, funcionar, né?
Essa colaboração, porque senão... Se houver falhas em alguma dessa área, não vai funcionar,
uhum.
né? Não vai funcionar bem. É preciso, inclusive, o que está sendo trabalhado lá em terapia seja reproduzido completamente em casa.
Uhum.
Né? E como eu falei, não só muitas vezes pelos integrantes da casa, até por parentes que muitas vezes a
com
criança
as pessoas
tem um
que
contato.
Envolvam, né, o cotidiano daquela criança.
Exatamente. Na escola também é
uhum.
fundamental. Aqui em Portugal nós vemos que a escola... tem realmente uma participação bem ativa nisso,
Uhum.
sabe? Tem uma participação ativa. Às vezes tem auxiliares, né? Tem pessoas, tem técnicos ali designados, destinados para esse fim, que é estar auxiliar ali as crianças com mais necessidades específicas, né?
Uhum.
Especiais, mas também outros tipos de técnicos que também que podem ser facilitadores ali da comunicação da criança.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e se você quiser participar do nosso programa ou contribuir com alguma sugestão, pode contactar-me diretamente no meu direct, @ Alexandra Gomide. Instagram, Facebook, TikTok, X, estamos por aí em todas as mídias. Pronto, vamos agora ao nosso intervalo musical e voltaremos logo a seguir. Não saia daí!
Thank you. som. Senti na pele a tua energia. Quando peguei de leve a tua mão, a noite inteira passa num segundo. O tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, num beijo então você se rendeu. Na minha fantasia, o mundo era você e eu. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Foi numa festa cheio de barbite, e na vitrola o espiador do.
Em toda a cama que eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser, e toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer.
Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Eu sou a Alexandra Gomide e hoje converso com a fonoaudióloga, com a terapeuta da fala aqui em Portugal, Daniela Galvão. Estamos a falar sobre preparar a comunicação das crianças para o regresso à escola. Estamos aqui diante, né, das férias, e vamos aproveitar esse momento para também ajudar o desenvolvimento dos nossos filhos. Bom, Daniela, agora no quarto bloco, para finalizar, inclusive, a nossa conversa, que está sendo muito informativa, né, hoje, quando e como procurar ajuda? Nós falamos muito aqui nos blocos anteriores de como os pais, os familiares e amigos podem contribuir para o desenvolvimento dessas crianças. Mas chega uma determinada... Tem alguns casos, chega em determinados momentos, e que se percebe que só essa intervenção familiar não é o suficiente e realmente vamos precisar de um profissional especializado ali naquele momento. Quando é que os pais devem procurar um terapeuta da fala e como funciona esse acompanhamento? Esse vai ser o nosso mote agora do quarto bloco. Então eu te pergunto, Daniela, quais são os sinais de alerta que indicam que já é hora de buscar uma avaliação com o profissional? Depois de feito tudo isso que nós falamos aqui nos blocos anteriores, quando ligar o alerta?
Quando existe um atraso de fala, quando existe trocas, omissões, substituições de fonemas, né, que são os desvios fonológicos, os distúrbios articulatórios, quando existe a gaguez persistente, né, aquela criança que tem aqueles momentos de repetição, de hesitação e de bloqueio, né, na sua fluência de fala. Então, nesses momentos, nesses sinais, é que quando a gente precisa pedir ajuda, quando a gente precisa recorrer realmente ao profissional capacitado, habilitado, que no caso aqui em Portugal, o terapeuta da fala. Também nas questões de voz, como eu já falei, as disfonias infantis, quando existe alterações vocais que são manifestadas muitas vezes com rouquidão, com aspereza na voz, aquela criança que passa um tempo assim, mais de 15 dias, rouquinha, que você percebe que não é só secundário a uma virose, né, a uma laringite, não, já é uma alteração de voz, muitas vezes existe ali uns calinhos, que são os nódulos vocais, que são lesões benignas, mas que merecem ser tratadas, né? Então, quando existem todas essas alterações, tanto na parte de linguagem, né, a questão dos atrasos do desenvolvimento da linguagem, ou seja, é uma criança que tem pouco vocabulário, é uma criança que não forma frases, é uma criança que fala pouquíssimas palavras, né, as palavras são muitas vezes monossílabos, então isso já requer uma ajuda especializada, sim.
Bom, nos blocos anteriores, a Daniela chegou a aprofundar um pouquinho, falar um pouquinho, inclusive, das faixas etárias e desse desenvolvimento para cada idade. Eu acho que para quem chegou agora e quiser aprofundar mais nesse assunto, pode recorrer aos nossos podcasts, que ficam gravados no site da Rádio Universitária do Minho, www.rum.pt, e assistir o programa desde o primeiro bloco, que está muito rico e muito informativo. Daniela, e como que funciona uma intervenção com o terapeuta da fala e quais os benefícios de começar ainda nas férias?
Ah, tem todo benefício, não é, Alexandre? É fundamental, é importantíssimo. Olhe, funciona da seguinte maneira, né, a falar aqui de onde estamos, né? Primeiro, existem os encaminhamentos feitos através do SNS, né, que é o Sistema Nacional de Saúde aqui em Portugal. Então, o médico de família muitas vezes faz esse encaminhamento, ou o pediatra...
Detecta
essa necessidade, exatamente. Ou esse serviço... Então, esse serviço é feito na rede pública, não é? No sistema público, embora nós escutamos alguns relatos de uma certa, eu diria, dificuldade de acessar esse sistema, porque existe a demanda, né? A necessidade é um pouco superior ao que é ofertado, né? Aqui em Portugal existe uma grande necessidade, mas às vezes os números de profissionais ainda não é suficiente, mas existe sim a rede pública, mas também existe a rede privada, existe através das clínicas credenciadas, não é? Inclusive existe aqui em Portugal um subsídio oferecido, né, pela Segurança Social. Eles oferecem um subsídio para a terapia da fala, né? Então, é, de uma certa forma, um apoio importante para os pais, né? Quando procuram as clínicas credenciadas, né? Então, existe esse tipo de assistência, né? Nos gabinetes
particulares. Então, tem todo um suporte governamental também.
Exato. E em contexto escolar também. Também existe. Inclusive, Alexandra, eu até posso falar que aqui em Braga existem alguns lugares, assim, alguns sítios que tem uns serviços bem diferenciados. Por exemplo, tem escolas aqui que tem parceria com algumas clínicas, que a clínica está dentro da escola.
Isso é muito rico, né?
Isso é muito rico. É. Isso permite o quê? Isso permite a viabilidade, inclusive, claro, do tratamento.
Claro, claro.
Não é? Porque os pais não precisam se deslocar para uma clínica, para um gabinete, né? O profissional é que vai ali para dentro da escola, tem uma salinha reservada para isso. Inclusive, tem um momento ali para isso que não vai atrapalhar a dinâmica
escolar
daquela criança, não é? É claro que isso é mais feito na parte do pré-escolar, né? Isso não é feito muito no primeiro, no segundo ciclo, não. Mas no pré-escolar, sim. Então, não há interferências, né?
Mas é justamente no momento da alfabetização, né? Então, exatamente, é um momento fundamental.
Fundamental, é. Exatamente. E outra coisa, a criança, muitas vezes, ela passa a maior parte do seu dia, né, em contexto escolar mesmo. Então, ela passa ali, ela faz as refeiçõezinhas dela, as principais refeições, inclusive, muitas vezes. Ela dorme, tem um horáriozinho da sesta. Então, imagine esse tempo riquíssimo. Tem ali toda essa rotina respeitada e ainda tem o acréscimo da parte terapêutica ali.
Sim.
A ser feita dentro da escola, e que essa terapeuta, ela consegue, inclusive, se comunicar com certa facilidade com os professores, não é, para justamente orientar, para solicitar alguma questão ali com aquela criança em específico. Então, existem várias maneiras de se acessar a terapia da fala, sim.
Pronto. E pensando agora nos pais, que tipo de apoio esses pais devem esperar e buscar durante esse acompanhamento? Porque a criança, a gente, como você colocou aí, vai ter esse suporte. Os pais, como é que eles ficam nesse acompanhamento, nesse tratamento?
Nesse tratamento. Em primeiro lugar, Alexandra, a criança vai passar por um rastreio, não é? A criança vai passar por uma anamnese, não é? Junto com os pais. Então, no primeiro momento, esses pais precisam estar presentes na sessão, na primeira sessão. Então, a criança vai passar ali, vão ser colhidos dados de anamnese, dados importantíssimos do histórico todo da criança, como é que se deu a gestação, o nascimento, se tem algum histórico de doenças pré-existentes. Por exemplo, até no caso da gaguez mesmo, a falar dela, existem os fatores de risco, né? Às vezes, a presença de gaguez na família, também outros integrantes também é um fator de risco para a criança ter gaguez. Então, assim, isso tudo vai ser coletado, todos esses dados. Então, os pais, nesse primeiro momento, é crucial a presença dos pais com a criança. Porque o profissional, muitas vezes, já vai começar ali a observar a criança. Como é o comportamento daquela criança naquela sala, ali, naquele momento terapêutico. Porque tudo é terapia, né? Tudo é observado, tudo é avaliado. Posteriormente a esse momento, vai ser feita uma avaliação diretamente com a criança. Então, ali pode ser feito, aplicado alguns testes, né, alguns protocolos de avaliação, se caso for necessário, para se ter uma definição mais exata daquele quadro do que é preciso ser planeado para aquela criança. E aí é dado um feedback aos pais do que vai ser feito naquele processo terapêutico daquela criança. Então, o que é que os pais podem esperar? Os pais podem e devem esperar um profissional comprometido, podem e devem esperar sempre uma devolutiva de como está o andamento do tratamento do seu filho.
Uhum.
É importantíssimo. Inclusive, a terapia, Alexandre, ela não só dura, por exemplo, 45 minutos daquele tempo ali que o profissional está diante da criança.
Com certeza.
Pelo contrário.
Uhum.
E as outras horas do dia,
uhum,
né? Que a criança vai estar ou na escola, ou vai estar agora nas férias com os pais em casa.
Uhum.
Então, é preciso sempre dar uma continuidade ao que está sendo feito ali em terapia. Então, é importante que esse profissional se comunique com os pais e passe tudo o que está sendo feito lá dentro e o que vai ser feito em casa. Oriente esses pais a reproduzir o que está sendo feito em casa, em terapia. Não é? Por exemplo, existem alguns... Quando se trata de dificuldades articulatórias, ou até de gaguez mesmo, que é a parte de fluência de fala, existem alguns exercícios que nós, terapeutas, passamos, que são exercícios miofuncionais, né, exercícios motores, nessa parte de órgãos fonoarticulatórios, nessa parte de cabeça e pescoço, que é preciso que os pais dêem continuidade em casa, porque senão é muito pouco a criança ser atendida ali 45 minutos, uma vez por semana, e o restante da semana.
Claro, claro.
Então, é fundamental que haja essa comunicação contínua entre o profissional que está a assistir o seu filho e os pais.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo, de 8 às 10 da manhã. Hoje a nossa proposta aqui era justamente essa, mostrar que durante as férias, o tempo em família pode ser mais do que descanso. Pode ser um momento de escuta, observação e fortalecimento de vínculos. Aproveitar esse período para cuidar da comunicação das crianças é uma forma de prepará-las, não só para o regresso às aulas, mas para a vida. E lembrar, se houver dúvidas, procurar orientação é sempre um ato de carinho e de responsabilidade. Daniela, muito obrigada por estar mais uma vez aqui conosco, trazendo tanta informação, tanto conhecimento útil e prático.
Eu que agradeço, Alexandra. Foi muito gostosa essa nossa manhã. Foi muito rica, realmente, como você falou, um tema importantíssimo, né, para os pais pôr em práticas agora, enquanto tem tempo, né, enquanto há e tem tempo, porque as férias ainda estão a decorrer, para preparar essas crianças para o retorno às aulas, para que elas tenham um bom desempenho escolar, um bom desempenho na sua comunicação, como você falou, enquanto seres humanos, enquanto seres sociais, e prepará-los para a vida, para o futuro.
Exatamente. Bom, infelizmente, então, o nosso programa chega ao fim, mas ainda teremos o nosso intervalo musical, né? Ainda tem muita música boa brasileira a tocar aqui com a gente no Olhar de Lá e de Cá. Muito obrigada, Daniela. Muito obrigada, caros ouvintes. Foi uma delícia essa manhã de domingo, mais essa manhã de domingo aqui com vocês. Vocês ainda podem continuar a nos acompanhar aos sábados, quinzenalmente, com o nosso suplemento Olhar Brasileiro dentro do Diário do Minho, intercalando com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Sempre, claro, lembrando das nossas mídias. Instagram, Facebook, X. Você pode nos encontrar tanto eu pessoalmente, Alexandra Gomide, no arroba Alexandra Gomide, como as mídias da Associação UAI e Olhar Brasileiro. Tenham todos uma ótima semana e até domingo que vem.
Contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara,
Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Pra comemorar, às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam um país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. É, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Dias sim, dias não, eu sobrevivo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. E o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Não para.
Mesmo tempo é três e cinco. por aí querendo te encontrar. Em cada esquina paro, em cada olhar, deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavras, apenas palavras pequenas, palavras. Ando por aí querendo te encontrar. Cada esquina para, em cada olhar, deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será.
Meu corpo viraria sol, sal, mas a chave, 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 chave.